e a Ucrânia, dois dos principais países produtores de cereais com e sem grão e fornecedores da União Europeia. Eu diria que estamos assim perante quase que uma tempestade perfeita. A falta de matérias-primas como cereais e carnes provenientes destes países por bloqueios e sanções económicas, a escalada dos preços dos fatores de produção e a redução da produção agrícola devido à falta de água. Portanto, isto conduzirá a uma pressão nos preços agrícolas muito fortes, quem sabe a uma escassez que há muito não se via na Europa. Senhores deputados, senhores ministros, o PSD não tem, como nunca teve no passado, uma postura de culpabilização. Contudo, não pode deixar de expressar a enorme preocupação com as respostas de política pública anunciadas e assumidas até o momento pelo Governo para o gigante problema da seca. Sobre as medidas no imediato já anunciadas, tenho três perguntas muito concretas. Qual o montante global disponível das medidas já anunciadas pela Sra. Ministra da Agricultura? Quem são os principais agentes elegíveis para os apoios definidos e quando entram em vigor? Ou seja, quando estarão disponíveis para os agricultores, especialmente para os mais penalizados, como é o caso dramático de quem tem animais? Sra. Ministra, o PSD entende que o problema na agricultura está a assumir proporções de catástrofe e, como tal, é urgente a atuação da política pública imediata com compensações e apoios financeiros. Contrariamente ao que o Sr. Deputado Capoulas dos Santos afirmou há poucos dias, a situação não é meramente conjuntural e assume perigos reais para a população em geral. Não se pode, por isso, esperar por decisões administrativas ou formais. É necessário que o atual Executivo encontre medidas e as implemente com maior urgência. Queria ainda aproveitar a oportunidade e questionar a Sra. Ministra da Agricultura sobre as medidas de apoio que serão delineadas para empresas exportadoras para a Rússia, cujo mercado se encontra encerrado. Por fim, gostava de lamentar que, mais uma vez, o Ministério da Agricultura não planeou, durante os últimos 6 anos de governação socialista, uma gestão da água em Portugal. Esperemos que surja agora, no novo governo, a vontade política, que até agora não existiu, de se assumir este desafio, valorizando a agricultura na valorização também do interior. Esperemos que o PRR e os próximos fundos comunitários sejam uma oportunidade para se desenhar uma verdadeira política da água em Portugal, construindo, por exemplo, uma autoestrada da água que permita a transferência da água de norte para o sul e para o interior. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Agricultura, por favor.
Bom, muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões. Eu gostava de começar por dizer o seguinte: de facto, a juntar a uma pandemia que ainda não nos deixou, vem uma seca e agora uma crise como a que estamos a viver na Europa. E, de facto, a Política Agrícola Comum foi criada há muitos anos para, precisamente, a Europa fazer face a um pós-guerra em que não tinha a capacidade de alimentar os seus cidadãos. E por isso mesmo, este foi um dos primeiros, se não o primeiro projeto, que nos uniu a todos em torno de alimentar uma população que precisava verdadeiramente de sair de um pós-guerra. E tal qual o fizemos no passado, também o vamos continuar a fazer agora e no futuro. Ontem mesmo tivemos reunião de conselhos de ministros de Agricultura dos Estados-membros e pedimos à Comissão que acelere todas as medidas que ficaram de apresentar até segunda-feira, acionando aquilo que está previsto em termos regulamentares na Organização Comum de Mercados e que nos deixe também a cada um dos Estados-membros acionar medidas excepcionais e temporárias para fazer face àquilo que são os impactos não só da seca, como já tínhamos pedido no último Conselho de Ministros, como também aquilo que agora diz respeito ao impacto da situação que nos encontramos. E, portanto, nós queremos, de facto, chegar junto dos agricultores com medidas concretas, com valores concretos, e sabemos bem a quem queremos chegar. Sabemos que, neste momento, quem mais está a ser afetado com esta seca é o setor pecuário. Porque sabemos que as culturas de outono e inverno ainda se fizeram, não se desenvolveram, os prados pouco cresceram e, portanto, aquilo que é a pastorícia faz-se com mais dificuldade, o que leva a que os animais tenham que ser alimentados com ração. As rações, no último ano, cresceram 53%. Os adubos cresceram 166%. E, portanto, temos que ter respostas, mas não cresceram só em Portugal, cresceram em toda a Europa. E, portanto, aquilo que precisamos, de facto, é uma resposta coletiva da União Europeia para podermos ajudar a criar condições para garantir a soberania alimentar, o abastecimento alimentar de toda a Europa. E é neste sentido que estamos a trabalhar. E contamos a todo o tempo, como sempre fizemos, dizer como, quanto e para quem. Sendo certo que este acompanhamento faloemos sempre em conjunto com os nossos parceiros na Europa e sempre com as melhores respostas de acompanhamento ao setor. Muito obrigada.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra o grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra da Agricultura, perante perguntas tão concretas, tão objetivas, sobre para quem, quando, os apoios que o Ministério se comprometeu e o Governo se comprometeu a atribuir, a Sra. Ministra simplesmente ignorou todas as perguntas, ignorou o esclarecimento cabal das perguntas que lhe foram feitas pelo Grupo Parlamentar do PSD. Fica registado, naturalmente, que o Governo não tem intenção em esclarecer estas dúvidas, nem esclarecer o país, e continuamos a aguardar. A Sra. Ministra ainda tem tempo, e, portanto, se o quiser fazer a seguir, era um bom serviço que prestava ao Parlamento e um bom serviço que prestava ao país. Sr. Ministro do Ambiente, eu acompanho, não posso deixar de o acompanhar, quando o Sr. Ministro, de uma forma singela e simples, diz a seca veio para ficar. É previsível. Aquilo que sabemos das alterações climáticas, aquilo que sabemos das transformações que estamos a ter no país e no planeta relativamente à ocorrência de eventos climáticos extremos e, sobretudo, de um aumento substancial do impacto da seca, é mais do que previsível. Aliás, esta situação de termos quase 90%, como já foi aqui repetido, em seca severa ou seca extrema no país, é um fenómeno perfeitamente previsível, como dizia, e esperado. O que nos espanta, Sr. Ministro, é que face a esta previsibilidade, o Governo tenha agido, tenha lidado com esta crise de uma forma muito lenta. Enfim, sabemos que desde novembro, finais de novembro, o país está perante esta crise, que as medidas são medidas ad hoc e que, sobretudo, há um conjunto de disposições que refletem um navegar à vista, um improviso, uma capacidade de ir compondo e remediando a situação, mas, ao mesmo tempo, uma falta estrutural de planeamento. E as perguntas que eu lhe gostaria de fazer são muito simples. Perante esta sensação que o país tem, de que estamos a navegar à vista, de que estamos a improvisar, de que estamos a, de alguma forma, a reagir e não fizemos aquilo que tínhamos de fazer no tempo certo, a minha pergunta é muito simples. Sr. Ministro, qual tem sido o papel da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca na gestão desta crise? Nós sabemos que a Comissão reuniu em fevereiro, mas o último registro de uma reunião que existia até há pouco tempo no site da IAPA era de 2019. A minha pergunta é, de 2019 para cá, esta Comissão não reuniu, não trabalhou, não preparou? Uma outra questão, Sr. Ministro, é sobre o plano de prevenção, monitorização e contingência para situações de seca. Este plano está atualizado à data de hoje ou do final do ano passado? Está operacional? O Governo tem-se servido dele para tomar decisões, para implementar medidas? Se sim, quais e com que base? Uma terceira questão, Sr. Ministro, tem a ver com a eficiência. O Sr. Ministro tem repetido, e nós não podemos estar mais de acordo com a sua preocupação, grande parte das medidas e das estratégias para combater o problema passa por uma utilização mais eficiente deste recurso. Mas quando nós olhamos para o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, o PNUEA 2020, verificamos que ele não foi revisto. É verdade, Sr. Ministro, é verdade que o plano não está revisto. Quando nós olhamos para os investimentos do PRR, vemos que só o Algarve é que tem um plano regional de eficiência hídrica. E o resto do país? Quando é que vamos ter planos de eficiência hídrica para as outras regiões? Ou a seca só atinge o Algarve? Por que razão é que, no âmbito do PRR, o Governo ou de outros fundos não decidiu implementar e mandar elaborar planos da mesma natureza? será que vamos ter planos exatamente similares nas outras regiões do país? Uma outra questão para terminar sobre os apoios, o Sr. Ministro anunciou que iria disponibilizar 5 milhões de euros do Fundo Ambiental para campanhas de sensibilização e para soluções de contingência que possam ser necessárias. A nossa dúvida, Sr. Ministro, e gostava que me respondesse, que não fizesse como a Sra. Ministra da Agricultura, é isto vai traduzir-se exatamente em quê, em termos concretos? Quais são estas soluções? Quais são os beneficiários? E se é mesmo para aplicar? É que eu relembro ao Sr. Ministro que em 2018 o seu Ministério aprovou um pacote de ações de curto prazo, e cito, visando reforçar o armazenamento da água em 10 albufeiras. Disponibilizou para esta medida 3,5 milhões de euros. As informações que nós temos de 2019 é que nada tinha sido feito. Alguma coisa foi feita neste domínio, Sr. Ministro? O Governo tem preparado e tem, de alguma forma, procurado implementar as medidas necessárias para poder combater esta crise da seca. Sr. Ministro, para concluir mesmo, nós sabemos que a seca veio para ficar. Nós sabemos que o país tem que estar preparado para enfrentar estas situações cada vez mais críticas. Mas não vamos lá com anúncios e com promessas. É preciso antecipar, é preciso planear, é preciso preparar com o tempo o país para enfrentar a seca. Porque, de outra forma, naturalmente que a economia e os portugueses terão pela frente dias muito difíceis para vencer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Luís Ramos, começo pelo final, para que não fique para o fim aquilo que considerou a pergunta que exige respostas mais concretas. Sr. Deputado, quando há cerca de 3 anos nós decidimos concentrar um conjunto de verbas, também do Fundo Ambiental, no apoio a soluções de emergência, as únicas que não foram concretizadas tiveram a ver com a limpeza de fundos das albufeiras, por uma razão muito simples. É quando começamos essa tarefa, de facto, choveu muito e não houve necessidade. Recordo-me, por exemplo, financiado por essas mesmas verbas, do alteamento da barragem de Pertarouca, passando a ter mais água. Recordo-me do apoio aos caminhões de externa, em que houve necessidade, sobretudo no Alentejo e, de uma maneira geral, na Raia, de poder levar água a quem, a sítios onde os sistemas, sendo isolados, não tinham redundâncias. Estes 5 milhões de euros vão ser geridos pela EAPA. Não lhe sei, com rigor, dizer exatamente onde é que eles vão ser aplicados, mas há coisa que lhes sei dizer. Vão ser para campanhas de sensibilização, sim. Vão ser para procurar origens alternativas, mormente indo buscar antigas origens públicas, dou-lhe o exemplo concreto do Barlavento de Algarvio e da barragem da Bravura, que está exclusivamente reservada para o consumo humano, tem água para 2 anos para o consumo humano e, portanto, são atividades deste tipo que virão a ser financiadas por estes 5 milhões de euros. Sr. Deputado, a Comissão da Seca tem reunido regularmente, sendo que em 6 anos, mais de 6 anos que levo de ministro, só houve um ano em que não houve seca, o ano de 2021. De facto, ao longo do ano passado, e quando eu digo ano, digo, como sabe bem, de outubro de 2020 a outubro de 2021, assim se conta o ano hidrológico, de facto, não tendo havido seca, não houve necessidade de agir sobre ela, porque ela não existia. Ó Sr. Deputado, eu não lhe consigo negar que muita da gestão é feita ano a ano e com a informação que nos chega. São muitas as medidas de fundo, são, já dei conta delas, mas de facto há coisas que só são mesmo decididas ano a ano. E que é possível decidir ano a ano, porque temos hoje muito mais informação e muito mais conhecimento do que aquele que tínhamos. Agir por antecipação em algumas das coisas é inibir usos que afinal podem ser feitos. Para nós é muito claro. O que é mais relevante? Assegurar o consumo humano. Ter uma reserva, independentemente de qual é a albufeira, e as albufeiras abastecem cerca de 80% do consumo humano em Portugal, para 2 anos sem uma pinga de chuva, é mesmo prevenir, é mesmo planear, é mesmo decidir com antecedência. De facto, há usos que não vale a pena acabar na segunda-feira pelo simples prazer de ter a albufeira um bocadinho mais cheia, se eles podem prolongar até ao sábado seguinte, desde que nós garantimos, e está garantida, essa mesma reserva de água. O Algarve foi a primeira região do país a ter um plano de eficiência hídrica. Está feito. O do Alentejo está quase feito. E, porque do Alentejo já estavam na altura desenhados e com possibilidade de serem financiados